A Shell Energy está crescendo no Brasil. Agora, suas soluções e serviços serão entregues para o mercado de varejo de energia elétrica pela Prime Energy.
Bom dia! Quinta-feira, 4 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o Minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje nós temos mais declarações do ministro Alexandre Silveira sobre a tal medida provisória que ainda não saiu, mas que ele promete que vai reduzir os preços de energia. Temos desdobramentos do conflito entre o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras, novidades do leilão emergencial de 2021 no Tribunal de Contas da União, novidades da recuperação judicial da Light, além da agenda de hoje, que tem evento da Megawatt com a PSR sobre a indústria de produtos verdes e também o setor nuclear em destaque na agenda do Ministério. Ontem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele participou de um evento de assinatura dos contratos de concessão do leilão de transmissão de dezembro do ano passado. Foi aquele que licitou linhões de corrente contínua e teve a chinesa State Grid como principal vencedora, com um lote ali envolvendo 18 bilhões de reais em investimentos, a maior parte, então, dos quase 22 bilhões de reais que foram contratados em investimentos naquele dia. Um dia antes, na terça-feira, o Silveira teve uma reunião com executivos da State Grid e a pasta divulgou uma nota dizendo que a empresa apresentou a intenção de investir mais de 200 bilhões de reais no setor elétrico brasileiro. Foi um evento mais simbólico do que qualquer outra coisa, e o ministro aproveitou, é claro, para falar depois da cerimônia sobre a medida provisória que deve ser editada em breve. Ontem eu detalhei aqui alguns pontos da CMP. Ela deve antecipar recebíveis futuros da Eletrobras, a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, para quitar empréstimos contraídos para minimizar os impactos tarifários da pandemia de Covid-19 e da crise de escassez hídrica em 2020 e 2021, respectivamente. E, além disso, a CMP também deve remanejar recursos de programas sociais e ambientais, também custeados com o dinheiro da Eletrobras, para ajudar a estancar o aumento da tarifa no Amapá, pelo menos esse ano, além de postergar subsídios para fontes incentivadas. Então é aquilo que a gente disse, né? No curtíssimo prazo ajuda a reduzir a tarifa, no longo prazo não ajuda, já que vai ter uma postergação de subsídios. Na terça-feira, o ministro Alexandre Silveira ele tinha falado que a CMP vai ajudar a reduzir a tarifa em 4%. Só que ontem ele deu números novos e mais informações. Ele falou que a redução será de 3% a 5%, no curtíssimo prazo, claro. Como que seria essa redução? Uma redução de 3% a 3,6% foi calculada pensando no pagamento antecipado, então, daqueles empréstimos. Vamos lembrar rapidamente o que são esses dois empréstimos. Foram mais ou menos 16 bilhões de reais captados na conta Covid em 2020 para custear a redução da receita que as distribuidoras tiveram por conta da queda, por conta da inadimplência e por conta da redução do mercado, né? Foram dois efeitos ali bem graves que aconteceram durante o começo da pandemia, principalmente. Também ali esse empréstimo ajudou a pagar diferimentos e postergações de reajustes que foram feitos, porque foram eventos inesperados e enquadrados como de força maior. As distribuidoras não tinham como prever a pandemia. Se o pleito pelo contrato, as distribuidoras teriam direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Então, elas teriam direito a revisões tarifárias extraordinárias. Imagina você fazer uma revisão extraordinária no meio da pandemia, quando a situação estava toda muito vulnerável. Por isso, decidiu-se tomar esse empréstimo e postergar o pagamento desses custos para momentos mais favoráveis. Acontece que um momento favorável parece que nunca chega, né? Aí, no ano seguinte, veio uma crise hídrica muito drástica. E aí foi contraído um novo empréstimo, dessa vez um valor um pouco menor, de mais ou menos 5 bilhões de reais, para custear a diferença entre o custo da energia e o dinheiro que as distribuidoras estavam recebendo, porque foi necessário acionar termoelétricas muito mais caras para garantir o suprimento naquele momento. A referência desses empréstimos foi a conta CR, que foi um empréstimo tomado em 2014, então na época da presidente Dilma Rousseff, na ordem de 22 bilhões de reais, foram três tranches naquela época, também para auxiliar as distribuidoras em meio a mais uma crise hídrica. O ministro critica muito a insensibilidade do governo passado de tomar esses empréstimos em nome dos consumidores e agora ele fala em antecipar então os recursos da Eletrobras para poder pagar com juros menor. Mas isso também foi feito quando a conta CR foi quitada em 2019 de forma antecipada. O governo da época teve um discurso semelhante de criticar também o empréstimo, pagar antecipadamente para reduzir os juros e aí depois teve que tomar mais dois empréstimos. Então só para a gente ver como é que as coisas se repetem e como que é muito mais uma retórica política. Bom, o pagamento antecipado desses dois empréstimos deve ajudar a reduzir a tarifa em 3,6% esse ano, segundo o ministro Alexandre Silveira. Ele disse que os 26 bilhões de reais da Eletrobras são suficientes para antecipar os pagamentos, mas ainda não dá para saber se sobraria algum dinheiro ou não, porque a negociação ainda vai ser feita com os bancos credores, vai depender de qual será a condição, né, cobrada pelos bancos para antecipar esse pagamento. Então, alguns cálculos do Ministério, segundo Silveira, apontam que o que sobrar, se sobrar, vai ser usado para minimizar a tarifa e a redução poderia chegar a 5%. Existe uma diferença importante entre a conta CR, aquele empréstimo de 2014, e os dois empréstimos de 2020 e 2021. Que naquele primeiro caso, apenas o consumidor regulado das distribuidoras pagou a conta. A gente ainda não tinha um movimento muito grande de migração para o Mercado Livre de Energia. Só que aí, como a tarifa subiu muito, isso acabou estimulando a galera a migrar para o Mercado Livre. E aí, quem saiu para o Mercado Livre não pagou aquela conta. Então, com essa lição aprendida, os novos empréstimos hoje são pagos por todos os beneficiados. Inclusive, quem estava no mercado cativo na época que o empréstimo foi contraído e migrou depois para o Mercado Livre, continua pagando essa obrigação. E aí não ficou claro como que vai ser feita essa redução tarifária, como que vai ser o efeito, né, entre consumidor cativo e consumidor livre. A gente tem que acompanhar toda a negociação do Ministério para entender melhor. A MP tem aí no terceiro ponto, que a gente já falou bastante aqui, que foi a tal da prorrogação dos subsídios para fontes incentivadas. Não houve novidades disso nas falas do ministro ontem, ele continuou atribuindo essa prorrogação dos subsídios a uma necessidade de prorrogar o prazo por conta de uma suposta omissão do governo passado em realizar leilões de transmissão. A gente sabe que os leilões de transmissão aconteceram, que isso também é retórica política. E apesar disso tudo, o ministro continuou falando que não vai aumentar os subsídios, contrariando a própria MP. Mas a gente tem que aguardar a publicação do texto, quando acontecer, se acontecer, para fazer algum tipo de avaliação, entender realmente o que vai acontecer. E aí os especialistas vão fazer os cálculos deles e a gente vai entender se a tarifa vai cair ou não. O ministro Alexandre Silveira ontem também falou bastante sobre a Petrobras, porque antes desse evento ele deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo e ele meio que evitou elogiar o Jean Paul Prates quando perguntaram o que ele achava da gestão, também evitou reclamar da gestão e ele reconheceu que existem atritos entre ambos. Isso reacendeu as expectativas de que o comando da Petrobras possa ser alterado em breve. Em conversa com jornalistas ontem, o ministro Alexandre Silveira disse que a presidência da Petrobras é um cargo do presidente Lula. E ontem à noite, a Folha publicou que o Jean Paul Prates pediu uma audiência com o presidente Lula para conversar sobre esse fogo amigo que tem partido do próprio governo. Segundo o jornal, ele considera apresentar a sua renúncia da estatal, embora o seu desejo seja de que o presidente Lula fale publicamente que apoia a sua permanência. Segundo a Folha, quem apoia a permanência do Prates na Petrobras é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também falou sobre a situação da Petrobras ontem. Ele disse que o governo aguarda informações finais da diretoria da companhia para levar ao Conselho de Administração uma posição sobre a distribuição dos dividendos extraordinários, que estão retidos numa conta de reserva depois de uma confusão que aconteceu na última divulgação dos resultados da companhia. Aparentemente, havia um entendimento que os recursos não distribuídos como dividendos poderiam ser usados para a companhia investir, mas isso não é possível. O dinheiro ele tem que ficar retido nessa conta de reserva e só pode ser usado para pagamento de dividendos. Aí depois disso o governo começou a falar que não, com o dinheiro no caixa isso ajuda a companhia a captar empréstimos com custo menor. Então tudo isso está sendo avaliado e é claro que para o Ministério da Fazenda a distribuição de dividendos extraordinários é boa, porque isso significa uma receita extra para a União, já que a União é a maior sócia da Petrobras e tem direito ali a receber uma bela fatia desse dinheiro. Agora falando sobre a Light, o Valor Econômico informou ontem que a Light e os seus credores estão correndo para tentar encerrar um impasse bilionário antes da Assembleia Geral de Credores, marcada para o dia 25 de abril, mas se não tiver quórum, ela será adiada para maio. A discórdia agora seria em torno do pagamento de juros e correção monetária sobre a dívida da distribuidora da Light. Desde o momento da entrada da holding do grupo em recuperação judicial em maio do ano passado, até a reestruturação dos débitos. A gente lembra, a Light entrou em recuperação judicial com uma dívida de 11 bilhões de reais e mais ou menos 9 bilhões de reais eram de dívida da distribuidora. E aí acontece que corre juros e correção monetária sobre esse valor, né? Por isso que chega ali a quase 1 bilhão de reais. A Light estaria disposta a ceder nesse ponto desde que os credores abram mão de outras reivindicações que compensem financeiramente esse pagamento, segundo a reportagem do Valor Econômico. E todo mundo entende que esse acordo antes da Assembleia ele é muito importante porque é essencial que o plano de recuperação judicial seja aprovado para a empresa ter alguma chance de sobrevida, porque a Light ainda precisa conseguir prorrogar a sua concessão de distribuição que vence em 2026. O governo ainda não publicou o decreto com as diretrizes, está prometendo aí já faz um tempo, está bastante atrasado também esse decreto. E é importante que a Light tenha o plano aprovado e consiga se reorganizar até lá. Caso contrário, pode ser que a empresa nem seja enquadrada nas condições necessárias para ter a prorrogação da concessão. Porque as empresas vão ter que comprovar, né, as condições financeiras e econômicas para isso. E uma empresa em recuperação judicial dificilmente cumpre esses requisitos. Ontem a gente também teve outro desdobramento importante de novelas passadas, dessa vez sobre o Procedimento Competitivo Simplificado, o PCS, aquele leilão emergencial de 2021 que contratou termoelétricas emergenciais em meio à crise hídrica. A gente já contou aqui algumas vezes que quase todas as usinas entraram em operação com atrasos significativos, começou a haver batalhas judiciais, muitos recursos também administrativos no âmbito da ANEEL, isso levou o TCU a entrar no meio com a sua Câmara de Solução Consensual de Conflitos. Inclusive, a Câmara foi inaugurada ali com o conflito entre as termoelétricas e a ANEEL. Havia ainda pendente um caso importante, que é o da Âmbar Energia, o braço de geração da JTF, do grupo JBS. E a Âmbar nem participou desse leilão, mas ela comprou 4 usinas que venceram o leilão. Aí depois ela apresentou uma proposta de trocar o contrato dessas 4 usinas pela termoelétrica Mário Covas, conhecida como termoelétrica Cuiabá, que já era existente. E a ANEEL aprovou essa troca, desde que as 4 usinas ficassem prontas dentro do prazo contratual. E aí a ANEEL constatou que as usinas não ficaram prontas, decidiu cancelar o contrato. A Âmbar recorreu no âmbito administrativo e o processo nunca foi concluído, porque aí entrou a questão do TCU. A Âmbar insiste que concluiu as obras das usinas no prazo e, com isso, cumpriu as condições operativas exigidas nos contratos de energia daquele leilão. O que que acontece? A Âmbar decidiu construir 3 usinas com a potência das 4 originais, que era uma mudança no escopo dos projetos que era prevista pelo edital, só que a Âmbar nunca conseguiu o aval da ANEEL para essa mudança, porque a ANEEL foi postergando as decisões e aí entrou naquela bola de neve e no fim entrou na solução consensual do TCU. O que que aconteceu ontem? O TCU não negou o acordo. É que esse acordo, ele tinha uma série de requisitos, inclusive ele precisaria ser aprovado de forma consensual, por unanimidade. E ontem, quando o acordo foi para o plenário do tribunal, a área técnica se manifestou não endossando os argumentos da Âmbar que justificavam esse atraso. E aí, na falta do consenso, o tribunal optou pelo arquivamento sem entrar no mérito dos termos do acordo proposto. Então, a Âmbar ainda tem uma chance de tentar validar a operação dessas térmicas fora do âmbito do TCU, porque não teve análise de mérito. os acordos do TCU, eles precisavam de consenso para serem fechados. Então, não é que o TCU optou pelo arquivamento. Era a única alternativa. Ou há consenso, ou o processo é arquivado. É, a regra da solução consensual foi, inclusive, alterada na semana passada e hoje não é mais necessário esse consenso. Os ministros podem tomar as suas decisões. Só que, como o caso da Âmbar já tinha sido negociado, ficou válida a regra original. O que tinha sido costurado nesse acordo? A usina de Cuiabá ia ganhar um contrato de flexibilidade. Então, ela ia ser 100% flexível. Ia receber uma receita fixa para ficar disponível, mas só gerar quando fosse necessário. E aí, em troca, a Âmbar pagaria uma multa de mais de R$1 bilhão. Segundo uma fonte, seria a maior multa já cobrada pela ANEEL desde a sua criação. Então, a gente tem que acompanhar agora para ver se a Âmbar vai tentar outra alternativa para ainda dar alguma sobrevida àquele contrato. Hoje é um dia muito cheio e a agenda do ministro Alexandre Silveira tem previsão de 2 encontros importantes. Um com o presidente do Instituto Nuclear Brasileiro, Adalto Seixas, e depois outra reunião com o diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Alessandro Soares. Eu aproveito aqui para falar de uma reportagem super interessante que a Natália Bezutti publicou ontem sobre viagem que ela fez na semana passada à Rússia, a convite da estatal nuclear russa Rosatom, para participar do evento Atom Expo em Sochi. Ela ainda visitou uma fábrica de reatores nucleares em Moscou, muito interessante, e na reportagem ela contou como que a perspectiva de crescimento das fontes renováveis nos próximos anos e o descomissionamento de usinas nucleares antigas abrem espaço para a contratação de nova capacidade da fonte, dessa vez mais competitiva devido aos avanços tecnológicos, porque hoje a fonte nuclear não precisa mais estar naqueles projetos gigantescos como a gente tem aqui, né? Angra 1, Angra 2 e Angra 3 ali, um projeto encantado que ninguém sabe se vai ou não. Agora, você pode ter a fonte nuclear contratada por meio dos pequenos reatores nucleares. É um modelo que pode ser uma solução para levar energia firme a regiões remotas. Bem interessante toda essa a análise que a Natália trouxe, e o link para acessar essa reportagem está na descrição desse episódio. Hoje, às 11, a gente tem ainda mais um mega webinar da série PSR Explica. Eu vou estar ao vivo no canal da Megawatt do YouTube com o Mário Veiga e o Rafael Kelman para falar sobre o potencial do Brasil de explorar produtos verdes que esbarrem vários obstáculos, como o protecionismo dos países importadores e também os modelos de previsões meteorológicas muito importantes para as fontes renováveis. Então, eu espero vocês ao vivo no YouTube. Inclusive, quando você passar pelo nosso canal do YouTube, aproveita para seguir o nosso canal. E aí você vai ser informado sempre que sair um conteúdo novo. Ontem, por exemplo, os seguidores do canal da Megawatt foram informados de uma live surpresa que a gente fez para inaugurar o nosso novo estúdio em São Paulo. Eu e a Natália Bezutti, a gente conversou com a Larissa Arayun sobre essas viagens internacionais que a gente fez recentemente e contamos vários bastidores bem interessantes. Foi mais um dia cheio, hoje vai ser mais um dia cheio. Fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim, e aí você vai ficar bem informado, saber tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura anual da Megawatt. Você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e várias notícias em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quinta e até a próxima. Tchau, tchau!